Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez para assumirmos um figurino um pouco diferente, aliás, durante este programa e o próximo, e este será dedicado àquilo que pode ser um resumo do ano que está prestes a findar. Embaixador, inevitavelmente, qualquer resumo do ano passará pelas guerras, desde logo pela aquela que se iniciou este ano. A guerra entre Israel e o Hamas e a que já vem de anos anteriores, a da Ucrânia. Como é que acha que o miserável ano está, pode ser resumido?
Nós temos sempre a tentação de dizer que os anos são sempre dramáticos, os anteriores não foram. É evidente que houve uns anos mais calmos do que outros, e em particular no caso por onde vamos começar, pela guerra na Palestina, é algo que é cíclico. É cíclico, há uns períodos de atenuação do conflito, há uns períodos de aceleração do conflito, mas temos ali uma espécie de uma bomba relógio que volta e meia volta a explodir. E vale a pena dizer, em função do que se tem vindo a passar, que nada indica que no passado não seja, no futuro não venham a ser exatamente a mesma coisa. E, portanto, há ali uma situação nunca resolvida no plano internacional, e as pessoas também têm que perceber um pouco isso, isto é, desde 1948, a criação do Estado de Israel nunca foi compatibilizada com a criação pela comunidade internacional, que é quem teve essa iniciativa, de uma entidade palestina autónoma, e isso provocou, não só em função daquilo que era o comportamento de Israel, mas também em função daquilo que foi a própria dinâmica interna dos palestinos, em termos políticos, que também nunca esteve muito voltada, digamos, para a adoção de modelos democráticos, aliás, seguindo o modelo dos países árabes ali à volta. Isso provocou sempre uma tensão. Essa tensão teve erupções cíclicas em determinados momentos, algumas vezes envolvendo os países limítrofes, quer o Egito, quer a Síria, quer o Líbano, quer a Jordânia. Israel, sempre com o apoio ocidental, primeiro da Europa e depois dos Estados Unidos, em particular nas últimas décadas, tem resistido, digamos, a esses assédios e, em particular, tem-se mostrado muito pouco favorável à criação de uma entidade palestina com um estatuto de Estado lado a lado com Israel. Israel, como eu disse, dentro da Palestina há uma erupção que torna difícil a compatibilização entre entidades mais moderadas ou que se tornaram mais moderadas. Se nós tivermos alguma memória, quando se falava do Al-Fatah, aqui há uns anos achava-se que era uma organização terrorista, etc. O Al-Fatah acabou por se moderar politicamente e surgiu uma estrutura, eu diria, mais representativa de uma certa angústia dentro da Rua Árabe, da chamada Rua Árabe, que é o Hamas. O Hamas é uma organização paramilitar que tomou conta da faixa de Gaza em eleições internas, eleições politicamente aceitas pelo mundo internacional, mas que depois, no seu tropismo autoritário, criou ali uma espécie de uma ditadura com uma dimensão militar que sistemática e ciclicamente procurava, eu diria, até reforçar a sua legitimidade perante o mundo árabe, atacando Israel. Esse ataque este ano teve um momento, eu diria, de uma dimensão nunca vista por parte de uma reação palestina. Nós tínhamos tido já as famosas intifadas, que eram revoltas no mundo palestino, quer em Gaza, quer na Cisjordânia em particular. Desta vez houve um ataque com a procura de reféns, que matou 1.200 e tal pessoas, e em função disso Israel fez um contra-ataque, digamos, com preocupações defensivas, cedendo brutalmente e de acordo com a esmagadora maioria da opinião pública internacional e mesmo de alguns países ocidentais que são tradicionalmente próximos de Israel, cedendo em termos de proporcionalidade essa sua ação. E essa sua ação levou a hoje, quase estamos a falar neste momento, quase 20 mil mortos perante os 1.200 que o Hamas tinha feito. Estas coisas não se fazem assim, isto é, não se medem desta maneira, mas obviamente Israel tem sempre uma atitude desproporcionada, face com a grande complacência, cada vez menos, de certa maneira, do mundo ocidental, em particular dos Estados Unidos, que é o seu grande fornecedor de apoio militar e financeiro. mas também de muitos países europeus. E a Europa não consegue ter sobre essa matéria nenhuma posição conjunta. Israel, que tinha, digamos, atenuado as suas tensões de natureza política com o mundo árabe em geral, e esse mundo árabe estava a afastar-se, há uns tempos, digamos, da questão palestina, isto é, não tinha a questão palestina à sua frente como elemento fundamental da sua ação. Neste momento, a ação do Hamas, aí sim, teve um seu efeito, arruinou, de certa maneira, todo o diálogo político entre Israel e o mundo árabe, e voltou a colocar a questão palestina na mesa. Não sei se terá consequências práticas. Toda a gente fala da solução dos dois Estados, etc. Toda a gente fala, mas poucos acreditam, porque a criação de um Estado ao lado de Israel, com direito a ter forças aé força armada, força aérea, marinha, exército, o normal de um Estado, com total e completa soberania sobre as suas fronteiras, controle de fronteiras, relação da, por exemplo, da água, que é uma questão fundamental naquela zona, e regulação da água com Israel. Eu nunca vi. Mas nunca, mesmo nos momentos mais positivos por parte do governo israelita, nunca vi nenhum governo israelita aceitar totalmente isso. E, portanto, nós estamos neste momento numa situação em que Israel ainda mantém a ofensiva no sentido de limpar a faixa de Gaza. Por outro lado, também não deixa muito claro o que é que quer fazer com a faixa de Gaza depois disso. Convém dizer que a faixa de Gaza moram lá, ou moravam, 2 milhões e 300 mil palestinos.
Menos 20.000 agora.
Menos 20 mil agora, e Israel não pode, de acordo com o direito internacional, tomar conta da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, no fundo, está atribuída aos palestinos pelo direito internacional. Mas o direito internacional também não é normalmente uma das maiores preocupações por parte de Israel. E, portanto, este é o estado da arte que, neste ano, e em particular nos últimos meses deste ano, a partir de outubro, não é? Deste ano, acabou por marcar a sociedade internacional, e mais do que isso, acabou por marcar um certo isolamento dos Estados Unidos, que estão em ano eleitoral e que estão a caminhar para o ano eleitoral. Terem as eleições para o ano no dia 5 de novembro de 2024, e Joe Biden sabe que não pode alienar, tendo em conta a importância que a questão israelita tem dentro dos Estados Unidos, alienar a opinião pública, quer democrática, quer republicana. E por isso mesmo, os Estados Unidos estão, de certa maneira, de mãos atadas, ou ataram-se a si próprios, as suas próprias mãos, nesta questão, e nós sabemos que os Estados Unidos são a chave do problema. Mesmo no passado, quando houve tentativas de paz, foram sempre os Estados Unidos que mobilizaram essas tentativas de paz em articulação com alguns países árabes. Não havendo essa vontade por parte dos Estados Unidos, Israel está a fazer o trabalho de limpeza daquela zona. Limpeza essa que também tem limpo a vida de milhares e milhares de civis, nomeadamente crianças, o que tem chocado muita comunidade internacional, mas não ao ponto, vale a pena dizê-lo, de isolar Israel no plano internacional. O choque é sempre medido. Israel consegue sempre sobreviver, porque, em particular, porque é uma democracia e as pessoas têm um respeito por uma democracia que ali existe, face a um mundo que não tem democracias. E, por outro lado, porque a questão judaica tem muito a ver com a memória do Holocausto, tem muito a ver com os lobbies financeiros e outros que o mundo judaico tem pelo mundo, e isso permite-lhe sempre ter um grande apoio internacional, e, em particular, nunca ter a União Europeia, para além de umas declarações piedosas, contra ela. Porque se a União Europeia quisesse, por exemplo, no plano comercial, isolar Israel, conseguiria fazê-lo. Mas não quer fazê-lo porque não há um ambiente na opinião pública europeia para fazer isso, e, portanto, Israel vai abusando do seu direito de autodefesa perante um ataque terrorista, e vai consagrando uma situação internacional que é dramática neste momento.
Embaixador, para uma resposta rápida e para acabarmos o capítulo das guerras em processo de discussão, na Ucrânia, alguma coisa faz lembrar a Primeira Guerra Mundial, isto é, a guerra de trincheira, onde nada se passa e quem está no cenário de guerra vai morrendo aparentemente para coisa nenhuma.
A Ucrânia, portanto, uma guerra começa em 2022, prolonga-se durante todo o ano 2023. O mundo ocidental mobilizou-se, em particular, volto a dizer, em particular os Estados Unidos, que dão a esmagadora maioria daquilo que é o material e o financiamento a esta guerra. Vale a pena dizer que esse financiamento é para material militar e 90% volto a dizer, o número não é meu, é o Washington Post, 90% desse financiamento fica nos Estados Unidos porque é financiamento para material que os Estados Unidos fornecem. Portanto, é ajuda à indústria americana. Dito isto, os Estados Unidos estão numa posição, digamos, moralmente confortável. Isto é, estão a ajudar um país que foi agredido por outro país e que foi invadido por outro país e que tem uma condenação, e essa invasão teve uma condenação muito alargada da comunidade internacional. Depois já veremos a seguir como é que isso evoluiu. De todo modo, a Ucrânia conseguiu com esse material, de facto, alguns avanços, mas a Rússia, particularmente, precisamente há um ano, isto é, no inverno do ano passado, conseguiu criar uma espécie de um tampão em três linhas defensivas naquilo que foram as zonas que invadiu, que era a zona de Donbass, que era a zona de Kherson e de Zaporizhia, e conseguiu que evitar que uma, andamos aqui a falar muito tempo, uma contra-ofensiva ucraniana já baseada no material militar novo que tinha tido, e teve tido material militar extraordinário, quer por parte dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, quer da Alemanha, quer da França. Não obstante isso, a Rússia conseguiu segurar bastante a sua posição e a Ucrânia não consegue avanços. Isso também levanta aqui um outro problema, é que há um cansaço internacional relativamente ao apoio à Ucrânia, muito embora nós tenhamos visto ao longo deste ano avanços relativamente à possibilidade da Ucrânia entrar para a NATO, da possibilidade da Ucrânia vir a ser membro um dia da União Europeia, há gestos de natureza política, de solidariedade político-militar com a Ucrânia, mas estamos num terreno, digamos, ainda de um caminho em que a Ucrânia não conseguiu romper e não conseguiu reverter, em particular, aquilo que era a ação ofensiva russa. E por isso mesmo, neste momento, toda a gente está à espera do que é que vai acontecer nas eleições americanas para o ano, porque nós sabemos que Donald Trump, se e quando ganhar as eleições, resta saber se o vai fazer, estaria disponível para quebrar, digamos, o apoio à Ucrânia, isso significaria o fim, digamos, do projeto ucraniano e a necessidade de haver um acordo, e de certa maneira era uma vitória para aquilo que os russos queriam. Não sabemos é que, qual é o preço dessa vitória, isto é, se sobe este território, se a Rússia quereria mais território dentro da Ucrânia. E Europa, que vai entrar em eleições e que tem ciclos diferentes e que está dividida internamente, também está num processo de cansaço nesta matéria. E o ano de 2024 vai ser decisivo para a Ucrânia e em particular, aquilo que se for passar nos Estados Unidos vai ser a chave do problema.
Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida para continuar o tema 2023. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, para pedir ao embaixador que nos fale um pouco de uma questão que prevalece todos os anos. E que é o ambiente diplomático, isto é, na primeira parte do programa. Tivemos a oportunidade de perceber que o embaixador falou várias vezes dos Estados Unidos, mas a diplomacia ao longo de 2023 não foi, não teve só a ver com os Estados Unidos, teve, por exemplo, também a ver com algumas alterações que parecem estar a surgir do ponto de vista da relação diplomática entre os Estados Unidos e a China e que me parece que é importante. Mas de diplomacia, com certeza, muito mais haverá para dizer. Como é que observa este ano de 2023, embaixador, nessa área?
Nós temos vindo a notar que há uma polarização, uma nova polarização à escala mundial, os Estados Unidos por um lado, a China por outro, como grande poder, mas também um conjunto de outros países, a que alguns chamam o Sul global. Eu nunca chamo global pela simples razão que ele é tão dividido entre si, mas no fundo,
E não está todo no sul.
e não está todo no Sul, mas no fundo, o que se passa é que o mundo ocidental está bastante mais ligado entre si. Estados Unidos, Europa, os países like-minded, que pensam na mesma, como sejam a Austrália, o Japão, Filipinas, etc. Esses países, o Reino Unido, a União Europeia, tudo isso são. E alguns países também da América Latina, alguns. E, portanto, há um mundo ocidental, digamos, chamado Ocidente alargado, como agora também se costuma dizer. Eu não digo, mas costuma-se dizer. E há um mundo chamado Sul Global. E o que é que temos a ver? Estamos a ver que dentro desse Sul Global há uma emergência de novas estruturas e este ano assistimos, por exemplo, aos BRICS aumentarem mais seis países para dentro dos BRICS. Os BRICS eram uma estrutura, enfim, de coordenação entre países emergentes, era o Brasil, era a Rússia, era a Índia, era a China e depois a África do Sul, e agora entraram mais países, entrou a Etiópia, entrou os Emirados, entrou a Arábia Saudita, vai um conjunto de Argentina, ainda por cima nesta fase de reversão interna. E, portanto, o que é que acontece? Há uma tentativa do Sul de encontrar fórmulas de agregação e de exercício do poder. Só que também no Sul há divisões. E essas divisões são muito interessantes, porque este ano passou-se uma coisa única, desde há décadas. É que houve uma. A Rússia deixou de ser o polo, pela primeira vez, formalmente quase, o polo opositor aos Estados Unidos. E a Rússia, precisamente pela sua dependência, por virtude da guerra da Ucrânia, ficou neste momento, eu diria, no bolso da China. E neste momento a China meteu a Rússia ao bolso. E a sensação que se tem, em função daquilo que é a dinâmica económica da Rússia previsível, é que não há maneira da Rússia reverter isto. A China é o poder do futuro. E sem a Rússia, e sem a China, a Rússia não terá, ficaria ainda mais isolada do que está. Está este ponto aqui. Mas depois também há um ponto dentro dos BRICS que também não nos deve fazer iludir muito relativamente à densidade dos BRICS, é que há uma conflitualidade entre a Índia e a China. E a Índia não aceita a titularidade e o poder da China como o outro poder mundial ao qual se subordina ou que cria uma relação de intimidade demasiada. A China tem, como é sabido, conflitos até fronteiriços com a Índia. Mais do que isso, este ano é o ano em que, pela primeira vez, pode não ter significado, mas a prazo tem, a Índia passa a ter mais população do que a China. E isto, de certa maneira, cria uma dinâmica. A Índia não tem uma ação externa como tem a China, tem uma ação muito mais contida, mas a China também está, ela própria, também a aprender a ação externa. E este também é o ano em que a China percebeu que, por exemplo, aquilo que era o seu avanço suave no plano internacional, através da nova Rota da Seda, está a começar a ter grandes dificuldades. Não só porque estão a aparecer projetos concorrenciais, que os Estados Unidos estão a estimular, mas também porque muito daquilo que foram os empréstimos dados pela China para a construção das estruturas, das infraestruturas à escala global, que permitiriam alavancar a sua economia e também a sua influência, estão a ter dificuldades de pagamento. E a China está a pagar um preço relativamente àquilo que foi o dinheiro que avançou por aí. Portanto, há aqui uma mudança tectónica no mundo, e em que a posição chinesa é importante, é cada vez mais importante, mas tem dificuldades de exercício. Uma das dificuldades é o medo que se está a criar à volta da China, nos países limítrofes. A China nunca foi historicamente um país agressivo. Eu diria que tem duas guerras, uma no Vietnã, a outra precisamente com a Índia, nessa parte da Índia. Mas é um país que é ameaçador porquê? Porque, sendo uma autocracia, a Índia é uma autocracia, é um país, é uma ditadura. Às vezes custa dizer isto, as pessoas têm medo de dizer isto. Não, a China é uma ditadura. Tem partido único, é uma ditadura. E ao ter uma ditadura, não tem um debate interno e não tem uma opinião pública interna, digamos, que permita variadas expressões democráticas. Portanto, é aquilo que o Partido Comunista Chinês decide, é aquilo que se faz. E este ano é o ano em que Xi Jinping conseguiu o seu terceiro mandato, que é uma coisa inédita na China, e que aparentemente o prolongará no poder por muitos e bons anos. Isto está a criar alguma ansiedade em alguns países, em particular num Estado que não é reconhecido pelas Nações Unidas, que é Taiwan, que é protegido pelos Estados Unidos, e relativamente ao qual a China afirma desde sempre uma vontade de exercício de soberania, mais cedo ou mais tarde, por via pacífica ou por via eventualmente violenta. Isso está a criar uma tensão ali. Por outro lado, a China, precisamente porque tem uma leitura autocrática do mundo, e de certa maneira um pouco como Israel faz relativamente ao direito internacional, também atua naquela área, nomeadamente no Mar do Sul da China, à revelia daquilo que é o direito internacional, criando ilhas artificiais, considerando que determinadas zonas estão sob a sua soberania quando o direito internacional os não reconhece como tal. E, portanto, isto está a criar uma tensão grande, particularmente o Japão, que vive nessa, nesse. Mas também na Austrália, que teve uma evolução anti-chinesa muito forte nos últimos 10, 15 anos. Mas também Filipinas. Há ali uma sensação de que o poder chinês pode vir a afirmar-se de uma forma agressiva. E por isso mesmo, portanto, esta mudança tectónica no quadro internacional é talvez o grande sinal de 2023. E vamos ver em que medida é que a China consegue, no seu diálogo com os Estados Unidos, porque a China tem, já nos esquecemos, porque normalmente só lembramos as coisas no final do ano, mas lembramos que o ano começa quase com o famoso balão chinês, balão espião chinês, que vai sobre os Estados Unidos, o cancelamento da visita do ministro dos Estrangeiros americanos à China, Antony Blinken, depois tensões entre a China e os Estados Unidos, que têm muito de natureza económica, vale a pena dizê-lo, de desafio pela economia chinesa à economia americana. E agora, no final do ano, há algum diálogo entre a China e os Estados Unidos, que é bom e que é promissor, porque trata-se de duas grandes potências e é sempre bom quando as duas grandes potências falam entre si. Vamos ver em que medida é que este diálogo se prolonga. Há um ponto interessante que se liga com a questão anterior, é que a China, eu diria que se afastou ligeiramente do problema ucraniano. Se repararmos bem, num certo momento a China parecia, digamos, bastante próxima da questão ucraniana. Afastou-se, deixou de. Ninguém já acusa a China de dar apoio militar à Rússia, na questão da Ucraniana. E, por outro lado, nós temos a China praticamente desaparecida, em inação, na questão do Médio Oriente. A China, desapareceu de dois cenários, ou pelo menos apagou-se ligeiramente de dois cenários mais conflituais à escala internacional, onde os Estados Unidos estão profundamente envolvidos. Em que medida é que, para o futuro, a conflitualidade entre os Estados Unidos e a China pode reemergir? É um ponto que logo veremos.
Diria, embaixador, que a ocidentalização, que digamos que foi uma promessa, que eu diria não cumprida, da queda do Muro do Berlim, foi falhada, uma vez que, apesar das tensões internas, os BRICS estão aí, a China está aí, a Rússia está aí, a Índia está muito reticente em abraçar esta ocidentalização. Que eu diria que tem um caráter bastante colonialista, neocolonialista, mesmo que de alguma maneira pós-moderno, se é que se pode dizer assim. A ocidentalização falhou, está a falhar na sua ótica, embaixador.
Eu acho que falhou foi a expansão da democracia. A ideia de que o modelo democrático liberal, lembra-me,
Tremendamente ocidental, vamos
tremendamente
escrever.
ocidental. Mas apesar de tudo, António, é aquela sociedade em que nós vivemos em que podemos dizer o que estamos aqui a dizer,
Pois
coisa
claro.
que noutras não podem. E, portanto,
Exato.
eu devo confessar que apesar de todas as desvantagens, e citando Churchill, este é o sistema em que vivemos mais à vontade,
Pois claro.
com todas as desigualdades, com tudo isso, mas apesar de tudo, é um sistema que nos permite expressarmos e dizermos o que queremos, coisa que nas autocracias não é possível. Esse é um ponto para mim liminar e que aprendi com os anos. Dito isto, é evidente que há uma tentativa de colonização, você tem a razão da palavra, de colonização do modelo democrático-liberal, em relação às outras sociedades, e em particular, e esse talvez seja a razão do fracasso, nunca foi, digamos, tida em conta que essas sociedades têm elas próprias uma história, uma dinâmica interna, uma cultura civilizacional, que se calhar não se adaptam a um template que vem trazido do mundo ocidental. E portanto, nunca foi feito um diálogo nesse sentido. E isso tem dificultado, de facto, a progressão da democracia, e tem limitado, digamos, a influência do mundo ocidental. E, em particular, tem limitado a influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vindo a recuar em determinadas áreas, continua a ser a maior potência mundial, continua a ser a maior influenciador mundial em todas as áreas, mas, naturalmente, tem hoje resistências. Se amanhã essas resistências, tal como aconteceu no passado, no tempo da União Soviética, vierem a ser juntas e tituladas por uma entidade que seja capaz de federá-las, isso pode criar uma tensão e uma nova Guerra Fria.
Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui nesta segunda parte do programa. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que lhe parece que foi o ano 2023 na Europa. Foi um ano marcado pela inflação e pela subida das taxas de juro e foi também marcado por algumas tensões, nomeadamente económicas, em lugares que não eram talvez muito prováveis, nomeadamente na Alemanha, mas também no Reino Unido e em França, as questões políticas têm estado em cima da mesa com estes três países, três importantes países europeus, dois deles importantes países da União Europeia, a demonstrarem algumas tensões que eventualmente não seriam de não foram antecipadas. Como é que vê o estado da arte da Europa em 2023, embaixador?
A Europa, a União Europeia em geral, que foi titulada, que tem vindo a ser titulada desde há uns anos pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, subvertendo, como já aqui falámos várias vezes, até um pouco o espírito dos tratados, não é suposto a Comissão Europeia ser a direção da Europa, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, não é isso que dizem os tratados, a direção da Europa é feita pelos países, a Comissão Europeia é um executor e promotor de ações, mas não, digamos, não deve estar na primeira linha do palco. A senhora Ursula von der Leyen, fê-lo. E fê-lo porque é alemã, vale a pena dizê-lo. O outro presidente da Comissão Europeia anterior que o fez, fê-lo porque era francês, que era Jacques Delors. Não é por acaso que a União Europeia depois teve a seguir uma sucessão de presidentes da Comissão Europeia que não deixaram, digamos, uma grande marca na história. Ser francês ou ser alemão é fundamental para deixar essa marca. A senhora Ursula von der Leyen tinha tido um papel muito importante durante a Covid, quer em relação à questão das vacinas, quer em relação à questão da mobilização financeira e de um empréstimo comum da União Europeia que ela própria dirigiu. Quando surgiu a questão da guerra da Ucrânia, assumiu a liderança perante alguma hesitação, dos dois principais membros da União Europeia, digamos, os principais países dentro da União Europeia, a França e a Alemanha, com discursos um pouco diferentes e, mais do que isso, com discursos progressivamente divergentes. O António tem razão na questão económica, isto é, as sanções, a quebra do gás russo, um conjunto de outras dinâmicas internas provocaram uma crise na Alemanha, com recessão na Alemanha, apesar de tudo, sem um efeito muito grande no comércio externo da Alemanha, o que teve vantagens para nós, porque somos muito dependentes da nossa própria relação com a Alemanha. Mas a Europa entrou num tempo complicado no plano económico, as sanções justificavam isso, mas entrou num tempo, eu diria, de alguma unidade no plano político, por virtude do susto que a guerra da Ucrânia lhe provocou. Nós falamos muito, às vezes, da influência dos Estados Unidos na Europa. Os Estados Unidos são capazes de unir a Europa quando querem, como agora fizeram, acabaram por ser um grande fator, como são capazes de o dividir quando querem, como fizeram em 2003 com a guerra do Iraque, quando partiram a Europa a meio. Os Estados Unidos são um poder europeu, que é uma coisa que as pessoas esquecem, às vezes alguns não gostam de ouvir isto, são um poder europeu, são um poder que se exerce na Europa quando quer. E porque não há um poder europeu alternativo, em particular, um poder unificado europeu. E, portanto, os grandes países europeus, depois do Brexit, que aliás teve menos efeitos do que aquilo que nós pensávamos, quer em relação à fragmentação dentro da União Europeia ou à fragilização dentro da União Europeia. Mas os dois grandes países europeus tiveram problemas sérios. A Alemanha, no plano económico, tem uma coligação tripartida que tem as suas dificuldades. A França, no plano social, tem uma situação muito grave no plano social. Há um avanço das forças de extrema-direita em França. Há uma dinâmica ao nível das classes médias em França que está a provocar agitação social cíclica, quer em relação às reformas, nós já não esquecemos, vimos a França paralisada pelas reformas, depois vimos a França com uma onda de violência extremamente grande por causa da morte de um adolescente e por questões de natureza de integração. E por outro lado, temos o Reino Unido, que está fora da União Europeia, mas que vive também uma tensão interna, porque o Partido Conservador, que parece estar no seu estertor de um grande ciclo político, demonstra uma dificuldade em gerar, de forma consensual, uma política migratória, enfim, capaz de agregar as pessoas. E isso está a criar dificuldades e até, eu diria, a afetar moralmente esta ideia de pegar nos imigrantes e nos refugiados, nos migrantes económicos, levá-los para a África, em pousio, até ser avaliado cada processo, é uma coisa absolutamente sem pés nem cabeça, e que traduz, de facto, que o governo britânico está a chegar ao limite da sua capacidade de gerir o processo de integração das pessoas. Estamos aqui com dinâmicas diferentes. A Europa vive esse problema, tem estas divisões internas e, por outro lado, até na própria questão ucraniana, nós temos vindo a observar, digamos, algumas dúvidas. Países como a Hungria ou a Eslováquia avançam num sentido menos favorável ao apoio europeu à Ucrânia, mas também tem sinais positivos, por exemplo, aquilo que era um governo com soluções autocráticas, embora fosse um governo democrático, não na Polónia, houve uma reversão e opinião pública, e o eleitorado levou ao poder um conjunto de partidos democráticos. Depois também temos situações como aquela que se vive agora na Holanda, com a subida da extrema-direita, mas também vimos que a subida da extrema-direita em Itália, apesar de tudo, produziu governos que não entraram em ruptura com o magma europeu, precisamente porque se colaram às políticas pró-Ucrânia que prevaleciam dentro da Europa. Portanto, estamos aqui com uma Europa muito diversa, uma Europa que não tem condições, isto é a minha opinião pessoal, de dar saltos em frente de natureza institucional para se consagrar como poder. Veremos o que é que vão ser as eleições europeias para o ano. Acho que as forças mais à direita e mais à esquerda vão acabar por ter um papel muito grande dentro do Parlamento Europeu, e isso pode, digamos, criar uma grande dificuldade a qualquer passo significativo de reforço do próprio papel da Europa. Os alargamentos estão aí também, são coisas a longo termo e que têm a ver normalmente com a satisfação de alguns lobbies, normalmente regionais e até geopolíticos. A Europa não está no seu melhor momento. Mas eu não queria, então, deixar passar a oportunidade deste nosso programa para falar de um caso que foi importante até para nós, que foi, digamos, a mudança no Brasil. A mudança no
Claro.
Brasil de um governo complicado, que todos nós sabíamos, de Bolsonaro para Lula da Silva, um governo que até com alguma ambição internacional, com um papel com uma tentativa de liderança, digamos, em alguns vetores do Sul, embora Lula da Silva possa não ter compreendido até agora que o Brasil, de que ele foi um personagem e um ator extraordinário no plano internacional durante os seus primeiros dois mandatos, já não é o mesmo agora, o mundo já mudou e, portanto, a sua capacidade de influência é mais limitada. De todo modo, o Brasil recuperou alguma liderança no plano internacional. E, por outro lado, já agora, atravessando o Atlântico rapidamente, é só dizer o seguinte: há uma onda. Verificou-se em 2023 uma onda de golpes e de sustentação de outros golpes recentemente passados em África, com uma capacidade muito cada vez mais limitada dos países europeus de terem influência nisso, em particular da França. A França está em declínio objetivo na sua capacidade de influência em África, e essas situações criam uma tentação de golpes de Estado, que às vezes tem um efeito quase simpatia, quer dizer, uns a seguir aos outros. De tal maneira que, até na Guiné-Bissau, nós assistimos recentemente, digamos, a um romper da ordem constitucional num sentido autocrático. Isto volta à questão anterior: a democracia não está a ganhar no quadro internacional, e a sensação que há é que o mundo autocrático continua a ter espaço. A grande questão está em saber, e eu termino com isto, o seguinte: as democracias normalmente têm a grande vantagem de levar consigo a vontade das populações, no sentido de dizer esta é a vontade maioritária. Há um discurso novo ligado à autocracia, ligado à ditadura, que é dizer: a vontade da população é um fator menos relevante. O que é importante é a eficácia das medidas. Se nós somos eficazes na medida. É indiferente se os povos nos apoiam ou não. É este sentido da autoridade elitista, antidemocrática, que está um pouco a aparecer em todo o mundo. Se esta dinâmica ganha, isto é, se cria uma espécie de uma doutrina alternativa, no sentido de que a eficácia das medidas é mais importante do que a sua legitimidade em termos de voto, aí temos um grande desafio à ordem democrática internacional.
Aliás, é por isso que, de alguma forma, e voltando a um dos exemplos que o embaixador referiu, a Argentina está como está. É que é capaz de ser uma questão interessante, que eu pedia alguma brevidade na resposta, embaixador. Há sempre um sinal contrário, tem havido um sinal contrário entre o Brasil e a Argentina, sendo que os dois são países absolutamente fundamentais na América do Sul. O Brasil livrou-se de Bolsonaro numa altura em que a Argentina tinha um governo mais ou menos democrático. É verdade que a família Kirchner não pode ser acusada de serem profundamente democráticos, mas numa altura em que o Brasil se livra, e insisto no termo, se livra de Bolsonaro e consegue recuperar Lula da Silva, na Argentina acontece exatamente o contrário. O kirchnerismo, que não é já bem a mesma coisa que foi durante uma série de anos anteriormente, foi substituído por um presidente que tem uma relação um pouco estranha com a realidade. Porque é que esta dicotomia se passa?
António, porque não é tanto o kirchnerismo como o peronismo, digamos, da sua determinação cíclica na Argentina. O peronismo é uma leitura, é uma espécie de populismo nacionalista que tem laivos de esquerda e comportamentos de direita. Quer dizer, é uma coisa estranhíssima e que funciona em vários ciclos políticos na Argentina ao longo do tempo. E tinha a última emergência desse peronismo estava, no fundo, a marcar a vida argentina de forma muito negativa, isto é, grande inflação, crise económica, etc. E nestas crises, é nos momentos de crise que surge uma espécie de um salvador do outro lado que diz: eu tenho a solução para tudo. E vem aí com umas propostas radicais, de liberalismo radical, uma delas muito interessante para ver como é que funciona, que é, por exemplo, punir quem vá a manifestações. E quem levar a manifestações filhos pode ver retirada a tutela dos filhos. Quer dizer, estamos aqui perante uma decisão de um candidato que é vencedor e que também disse que deveria-se abordar, não sei se agora o vai fazer, a possibilidade da venda de órgãos do corpo humano e de criar-se uma espécie de mercado de órgãos do corpo humano. E, portanto, estamos aqui num limite dos limites, porque, no fundo, Milei, este personagem novo que está na Argentina, corresponde à tragédia que foi a economia que estava lá. E as pessoas foram para o outro lado do espectro. E, portanto, Lula
Quer
também.
dizer, foram para o outro lado, qualquer que seja o outro lado, é uma coisa
Qualquer que seja outro.
pré-suicidária, não?
Mas a Argentina tem estas coisas ciclotímicas, tem
Certo.
sobe e desce nesta.
Ninguém aprende nada com a história naquele país,
Quer
embaixador.
dizer, e essas histórias na América Latina, quando correm muito, muito, muito mal, depois acabam por correr ainda pior com golpes militares. E, portanto, veremos se o ciclo dos golpes militares, que parecia mais ou menos abafado na América Latina, e nós vemos países que estão em tensão grande, como a Venezuela, como o Chile, como a Colômbia, como o Equador, se estes países não se, amanhã não haverá a tentativa de regeneração política através, mais uma vez, da emergência dos militares, que normalmente também não trazem democracia com eles.
Exato. Os netos de Pinochet. Vamos ver o que é que acontecerá.
Só cá em Portugal é que os militares trouxeram democracia.
Muito bem, obrigado, embaixador. O programa ficou hoje por aqui. É o último antes que os nossos espectadores possam ver antes do Natal. Portanto, aproveito para desejar bom Natal a quem nos estiver a ver e a aconselhar a que durante no, no, na sobremesa da ceia possam ver o programa mais uma vez, dado que o encontram nos sites do Jornal Económico. Obrigado e
Estava-se a dar uma
sim,
palavra
embaixador.
relativamente ao Natal e dizendo que o Natal, vale a pena lembrar-nos neste Natal, que o Natal tem a ver com a Palestina e tem a ver com Belém e tem a ver com situações que nós ligamos à paz naquela região e, portanto, valeria a pena pensar um bocadinho na guerra naquela região no momento em que celebramos a paz, que em princípio é aquilo que está subjacente à religião católica naquela região.
Claro, obrigado por essas palavras, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Até para a semana. Obrigado.